Parabéns.
Obrigada.
Ah!
Não, está muito alto. Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Anda, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Então fazemos anos.
Não, fazemos ano. Um ano de achas que é bonito ser feio. É parabéns.
Sim, bem giro.
Quem diria? Eu diria.
A Lídia, exato. A Lídia sempre. A Lídia,
sim.
Sempre aqui confiante que vamos chegar lá.
E chegámos.
Ao mil e tal? Ah, bah, ao mil e tal eu não diria.
Ah, não sei.
Bem, chegámos a um ano, não é? Um ano de programas, 40, quase 50 programas.
É verdade.
Quase 50 programas, portanto, em um ano...
E pá, um ano muito bom.
A espalhar boas notícias.
A distribuir.
Tem sido uma aventura gira.
Pá, eu tenho gostado imenso.
Eu também. Bem, então vamos para este episódio...
de aniversário.
Vamos a isso.
Está bem, né? Com histórias bonitas.
Então, e quem é que...
dá o pontapé?
Posso dar eu o pontapé?
Então dá o pontapé.
Neste caso, vou dar um mergulho de saída.
Olha.
No último mês, fomos todos invadidos por uma enorme sensação de orgulho, com base no feito incrível e inédito
do
Diogo Ribeiro, não é? Que colocou, pela primeira vez na nossa história, o nome de Portugal entre os campeões do mundo de natação, neste caso no estilo 50 metros mariposa, que eu até acho que deve ser o mais difícil deles todos.
É muito difícil.
Ah, isso é para quem não sabe nadar.
Mas
é
temos um campeão difícil. Do mundo de natação.
É verdade.
Isto, na verdade, fez-me...
97, pá.
Sim. Isto fez-me olhar com um bocadinho mais atenção para os desportos aquáticos. Outra vez, não que eu seja um grande entendedor, atenção, mas sempre gostei. E, na verdade, sempre que falo em natação, só me vinha à memória o Alexandre Iokoshi, que era a nossa grande referência, a nossa grande referência da natação.
Que a única,
não é,
coisa que ele fez foi ir a uma final.
Exato. Já era.
Mentira. Ficou em segundo.
Não.
Na final, acho. Na semifinal.
Não sei. Pronto. Mas era a nossa grande referência, não é?
Era a referência, sim.
Mas pronto, era a minha grande referência. Mas, na verdade, eu sempre achei interessante os desportos aquáticos, não só as provas de natação. Não sei se vocês também gostam, mas eu sobretudo achava muita piada, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, aos saltos para a piscina.
Adoro.
Os saltos acrobáticos.
Sim, mas eu tenho sempre a ideia que eles vão bater com a cabeça.
Aquilo era... E alguns, eu lembro-me de alguns casos que batiam.
Sim. É precisamente por causa disso que eu gosto tanto.
Isso é mesmo mazinha.
Não é por ser mazinha, porque eu não mergulho para a piscina. Piscina.
Mas estás ali à espera que eles batam com a cabeça.
Não, porque estou sempre com medo que eles se magoem.
Essa adrenalina, dá-te essa adrenalina.
Eu espero que eles não se magoem, eu não estou à espera que eles se magoem, porque eu, a primeira vez e única, quando andava na natação e fiz pré-competição, que fui a um treino que era de saltos, eu bati com a cabeça lá embaixo e disse ao meu treinador:
não, mas não é aí,
não,
quero mais.
Mas não é lá embaixo, é na prancha.
Sim, mas isso também já vi bater.
Então, já vimos todos. Acho que já vimos todos. Aliás, eu ainda me lembro.
Eu acho que é lá embaixo.
Não sei se vocês têm memória disso ou se sabiam. Acho que sabiam. Eu ainda me lembro de ver algumas provas de saltos acrobáticos do Jason Statham, o hoje um conhecido ator de filmes de ação. Não estão a ver quem é?
Ah, claro.
Aquele inglês careca que faz sempre filmes de ação.
Não,
agora,
Vice Muller.
Eu não vejo filmes de ação.
Pronto.
Só sei quem é o Vice Muller.
Mas na altura era apenas um atleta inglês que se destacava na arte dos saltos acrobáticos, mas eu ainda me lembro de o ver. E eu experimentei algumas vezes praticar este desporto, vou ser sincero, sobretudo nas férias.
No Estádio Nacional?
Nas férias, quando estavas de férias, nas piscinas, saltando.
Ah, piscina da Alpedrinha? Foste à piscina da Alpedrinha?
Claro que sim. Mas
tinha
aí, pronto,
uma prancha, eu ia lá com os meus
saltando
primos.
De alturas vertiginosas, cheguei a saltar tipo de um metro e meio.
Não, mas a piscina da Alpedrinha tinha uma prancha de 3 metros.
Pois tinha, mas não cheguei aí. Não cheguei aí porque os chapões na água das piscinas deixavam-me, pá, verdadeiramente magoado, que eu saltava mal, mas magoado no ego.
Saltavas de cabeça?
Mas magoava-me no ego, porque tinha as pessoas todas a ver, percebes? Então, se comecei cedo a tentar imitar aqueles atletas, também cedo desisti. eu e o Jason Statham, que também optou por ser protagonista de filmes de Hollywood e deixou as piscinas. Contudo, nem todos desistem, mesmo perante alguns chapões. Há quem não vira cara à água. É o caso de Taghi Askari, que foi uma das figuras cartaz neste campeonato do mundo que decorre no Qatar, em Doha, onde o nosso Diogo...
Que decorreu,
exatamente.
E é primo afastado do Yokoshi.
Não, não, penso que não. Já dei alguns chapões em que me magoei a sério. Fui mesmo para o hospital e fiquei sem ver. Conta-nos o Taghi. Já com várias medalhas no currículo, este atleta iraniano, que assume desde a adolescência que adora mergulhar, surpreendeu tudo e todos ao marcar presença neste último campeonato do mundo de desportos aquáticos, uma vez que já tinha anunciado que se ia retirar do desporto de alta competição. Isto depois, imediatamente depois, de completar mais uma competição onde ganhou a medalha de ouro. Mas vamos ser, diria, pragmáticos. Já ninguém se lembrava desse anúncio do Taghi. Aliás, já ninguém se lembrava que o Taghi ainda mergulhava, pois ele anunciou a sua retirada há 59 anos.
Ah, estás a brincar.
Quando tinha 41 e ele apareceu nos campeonatos do mundo do Qatar, em Doha, com 100 anos. Voltou. Sempre adorei mergulhar e nada mudou desde 1951, quando venceu as primeiras medalhas, neste caso nos Jogos Asiáticos. E ele diz com humor, bem, excepto talvez tenha mudado a minha performance. Disse ele depois de ter saltado da prancha dos 3 metros num momento único no Mundial do Qatar, que levou a que toda um mediatismo incrível à volta desta
Mas
situação.
Saltou de cabeça?
Saltou de cabeça.
Ai,
100 anos, 100 anos e ainda mergulha dos 3 metros. Eu tenho metade da idade e ainda tinha receio de mergulhar de 1,5 metro.
Nunca na vida. Portanto,
este senhor Taghi é um exemplo e deixou toda a gente perplexa nestes campeonatos do mundo. Aconselho todos a irem procurar nas redes sociais, basta porem mergulho centenário, Mundial do Qatar, que está lá a imagem, e de grande vitalidade, com a sua sunga, com grande vitalidade, o senhor
sabe. Máximo, adoro.
Incrível.
Muito giro, muito giro mesmo.
Achas que é bonito ser feio?
E agora? Segues tu, Lídia.
Olha, é muito engraçado, temos falado do senhor
Taghi,
com 100 anos.
100 anos.
Porque eu vou falar do Sr. António, com 104.
Olha.
Tem muita piada.
Está bonito.
Só que o Sr. António não saltou para a água. Saltou desta vida. Desta para outra, melhor. Queremos nós acreditar, não é? Ele deixou-nos com 104 anos, ou seja, morreu.
Sim.
Pronto. Este senhor passou a barreira do século de... um século de vida, não é?
Sim.
Despediu-se de todos os amigos que partiram primeiro do que ele. Uma pessoa despedir-se de todos os amigos da vida não é para todos.
Não.
Não, não é.
Ele testemunhou momentos da história que partilhava apenas com algumas pessoas em todo o planeta. Só algumas pessoas no planeta que viveram as mesmas coisas do que ele. E foi talvez das pessoas com mais de 100 anos que teve um percurso de vida mais sinuoso, montanhoso e de alguma forma esquizofrénico. Tais foram as revoluções que vivenciou, desde as guerras, a movimentos de ideias e ideais, uma reviravolta tecnológica digna de filme de ficção científica e já para não falar do tumulto que o clima foi sofrendo ao longo dos anos em que viveu. O António nasceu em 1908 e morreu em 2012. Antes de ir embora, achou por bem, sentia até uma espécie de obrigação, deixar um testemunho em forma de ensinamento por tudo aquilo que experienciou. Ele achou que andar por aqui 104 anos tinha a obrigação de deixar alguma coisa, alguma marca. E disse aos netos que queria que no dia do seu funeral não existissem lágrimas nem cheira-flores. Ele desejava que as pessoas levassem papel e caneta para se sentirem à vontade para tirar algum apontamento do que ele apurou dos 104 anos que andou por cá durante a sua vida.
A sua vida toda.
E vocês façam o mesmo e ouçam aquilo que ele quis deixar. Então, mantém-te em silêncio. Nem tudo tem que ser dito. A frontalidade pode ser uma qualidade, mas na maioria das vezes é um defeito. O silêncio é melhor que um drama desnecessário. Ou seja, caladinhos e felizes. Se te cruzares com alguém muito mais inteligente do que tu, não é preciso ser muito mais inteligente, basta ser um bocadinho mais esperto. Não entres em competição. Trabalha com essa pessoa. Associa-te a ela. A competição é uma fraqueza. Sabiam disto?
Já tinha ouvido falar. Sim. Não é uma coisa...
Não é completamente estranho.
Também já se tinham percebido.
Sim.
A família que tu crias é muito mais importante que a família de onde vens. E esta, hein? O teu emprego não quer saber de ti. Apenas te pagam o suficiente para que consigas matar os teus sonhos.
É verdade.
Não é?
É verdade. E por acaso esta semana até li essa frase em alguns sítios. Não dessa maneira, mas é verdade.
Com o mesmo sentido.
Com o mesmo sentido.
Liberta-te dos conselhos da sociedade, porque na maioria das vezes a sociedade não faz ideia do que está a fazer ou a dizer. Algumas pessoas andam à deriva pela vida. Não têm propósito, não seguem uma direção e não têm qualquer intenção para nada. Aprende quais são as necessidades dessas pessoas perdidas e que se cruzam contigo e guia-as. É melhor ter um amigo que fica feliz por ti, apoia as tuas conquistas e incentiva os teus sonhos, que alguém que se diz teu amigo, mas que é preguiçoso, egocêntrico e que fica ciumento pelo teu sucesso.
Aquelas pessoas tóxicas.
Pois, agora
diz assim. Assim, não é? Aquelas pessoas tóxicas, sim.
Serás 10 vezes mais feliz se perdoares os teus pais e parares de os culpares por tudo e por nada. Não virá ninguém para te salvar. A tua vida é 100% responsabilidade tua. E depois a derradeira. Não precisas de livros de autoajuda. Precisas é de trabalho e de autodisciplina. E pronto, foi este o ensinamento que o Sr. António.
O Sr. António deu belíssimos ensinamentos.
Deixou muita gente veria depois pôr em prática. 104 anos por cá.
E eu diria que aprendeu muito bem o que é viver.
O que é viver, sim.
Além de ter vivido bastante. Aprendeu muito bem o que é viver.
Por isso é que se calhar ele viveu tanto.
Exato.
Porque sim, praticou sim. Aquilo que...
Pelo menos numa determinada dizia, fase sim. Da vida dele terá. Exato. Praticado.
Achas que é bonito ser feio?
Bem, resta-me, não é? Sou eu. Leocádia vai falar. Leocádia vai falar de Alice Dietl, ou Dietl, não interessa. Alice. Alice é uma desenhadora, uma ilustradora. Tem 31 anos agora. Mas vamos recuar um bocadinho na vida dela. Vamos recuar a 2012, quando ela tinha 19 anos. Ela gostava muito de fazer alpinismo e fazia escalada e etc. E até chegou a fazê-lo de forma profissional. Mas aos 19 anos caiu de um penhasco, durante 20 metros de altura. Foi um acidente que aconteceu durante uma caminhada e partiu a coluna vertebral, estilhaçou a pélvis e ficou com o pulmão colapsado. A consequência foi paralisada da cintura para baixo e ficar presa a uma cadeira de rodas. Disseram-lhe que nunca mais voltaria a andar. Mas ela era uma pessoa muito ativa e este momento foi horrível e devastador em todos os aspectos para ela. Como as caminhadas e o alpinismo passaram a estar fora do seu alcance, viciou-se em criar arte. Aquilo que ela antes fazia como passatempo e que fazia pouco, que era desenhar, passou a desenvolver com uma grande paixão pelo desenho e com uma intensidade que nunca, nunca tinha tido antes, porque era um escape também. E, portanto, não podia mexer as pernas e as montanhas estavam longe, mas ela, indiretamente, através das ilustrações, vivia a natureza selvagem e a vida selvagem da melhor forma que podia. Mas, por mais que aquela arte que ela tanto gostava permitisse afastar-se do mundo real, que ela tanto gostava, também ajudou a alimentar o desejo de voltar a caminhar. E foi o que aconteceu, contra todas as probabilidades, e depois de vários tratamentos e muita insistência, ela, em 2015, aos 22 anos, voltou a andar. E se isto aqui já é uma história bonita e de superação, eu acho que a vida da Alice até uma vida com sorte. Ela nunca frequentou nenhum curso, é totalmente autodidata, faz uns desenhos magníficos. E depois, no fim, já vos digo onde é que podem ver. Faz uns desenhos lindíssimos, magníficos, todos a preto e branco, com materiais muito específicos, e passou a dedicar-se à arte a tempo inteiro, apesar de gostar tanto de escalar. Ainda andou, foi profissional, tinha patrocínios e etc., mas percebeu que gostava muito mais de desenhar e passou a dedicar-se ao desenho com muito mais empenho e de uma forma profissional.
Escalada. Podia escalar e desenhar ao mesmo tempo.
Sim, quando fica ali entre uma coisa e outra, entre uma montanha e outra.
Exato. Isso é que era de
parar valor. Ali um bocadinho. Ela usa aguarelas, acrílicos, enfim, os materiais são diversos, eu não percebo muito dessa área, portanto, mas são materiais muito bons, segundo eu percebi daquilo que me informei. E passeia pelo mundo a fazer os seus desenhos. Já andou na floresta úmida e biodiversa do Equador, já andou junto de ursos polares, enfim, em sítios muito diferentes. Ela quer utilizar os desenhos para incutir um sentimento de admiração, curiosidade e respeito pela natureza e ainda chamar a atenção para a necessidade de conservar e proteger o nosso ambiente natural. E ter também atenção à atual crise climática. Os desenhos são super realistas e transmitem exatamente aquilo que ela descreve. E pronto, eu acho que isto é uma história que até encaixa bem aqui no espírito do Achas, porque ela teve um acidente, recuperou e até podíamos ficar por aqui, só que não. Porque recentemente foi o mês passado, a Alice teve um episódio que a fez perder a esperança na vida. Eu vou falar-vos sobre isso. Ela passou 2 meses na Islândia. E no regresso, quando foi para Copenhaga, no passado dia 2 de fevereiro, esqueceu-se de um tubo de cartão na bagageira superior do avião, aquelas que ficam por cima dos assentos, onde nós pomos as malas no avião. Tinha todo o trabalho que ela tinha feito durante 2 meses que passou na Islândia. Desenhos originais de grandes dimensões, 3 encomendas que estavam concluídas, arte de outros colegas, enfim, tudo perdido. Contactou a companhia aérea e o aeroporto de Copenhaga, mas nem um nem outro a ajudaram. Aliás, a resposta nem foi muito simpática. Informaram-na que o tipo de bagagem da qual ela estava a reclamar não havia registros porque não faziam por norma, e ainda lhe indicavam qual era o departamento que ela devia contactar, com o respectivo horário, e o balcão onde se podia dirigir no aeroporto. Nada que a ajudasse a encontrar aquilo que ela precisava. Quando ela recebeu esta resposta, ficou super desanimada e perdeu praticamente as esperanças de encontrar todo o seu trabalho. E não estava à espera de grande coisa. Pois esta resposta realmente foi devastadora. Mas estava tão desesperada que fez um post no Instagram, na esperança de que alguém, por acaso, milagrosamente, encontrasse e a pudesse ajudar. E escreveu: não sei se isto vai ajudar, mas eu estou muito desesperada. Perdi um tubo com um monte de obras de arte originais e várias encomendas acabadas no meu voo para Copenhaga. O aeroporto de Copenhaga está a ser extremamente inútil. Se alguém puder ajudar, pode ser que de alguma forma eu consiga recuperar o meu tubo com todos os meus trabalhos. Eu vou rezar a todos os santinhos para essa pessoa o resto dos meus dias. Descreveu o tubo, descreveu os trabalhos, o número do voo, a data do voo, tudo. E até pôs o número do assento sobre o qual estava o compartimento do avião onde o tubo ficou esquecido. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada até que um senhor chamado Irek Mikal, não sei se é assim que se diz, fez um comentário. Trabalho no aeroporto de Copenhaga. Posso verificar os perdidos e achados amanhã e perguntar aos meus colegas. Ela respondeu, ficou muito feliz, respondeu: você é o meu herói, eu agradeço muito, se precisar de alguma informação, diga-me. No dia seguinte, a caixa de mensagens dela, do Instagram, tinha um link para uma story onde se via um tubo de cartão em cima de uma secretária, uma mão fechada com o polegar levantado em sinal de ok e a seguinte mensagem: missão cumprida, para onde devo enviar o tubo?
Ei... Um euro milhões.
Escusado será dizer que ficou absolutamente extasiada. Agradeceu, voltou a chamar-lhe herói, confessou que podia voltar a respirar e enviou um endereço para que o senhor lhe pudesse enviar a encomenda. E acrescentou que pagaria os portos de envio, porque era uma despesa. O senhor respondeu: nada disso. Foram cerca de $40 e eu agradeço que doou à First Responders Children's Foundation. É uma instituição que fornece apoio financeiro a crianças que perderam um dos pais no cumprimento do dever, bem como famílias que enfrentam dificuldades financeiras significativas devido a circunstâncias trágicas. Alice assim fez, publicou o comprovativo do donativo nas redes sociais e isso gerou uma tal onda de solidariedade que muitos dos seguidores dela também fizeram donativos
para essa associação,
para essa instituição.
Isso é uma corrente de coisas boas.
Exato. Ela... aproveitou então, em forma de agradecimento, enviou ao senhor uma caixa com bolinhos caseiros feito por ela, uma caixa muito gira com os bolinhos todos identificados, diferentes sabores, e com stickers, com ímãs para ele colar onde quisesse, com desenhos dela. Ficou muito feliz por ter a sua arte de volta e grata por perceber que ainda há pessoas que se esforçam por ajudar um completo estranho.
Só acho que, o que é que a companhia aérea tem a dizer sobre isso?
Não faço ideia, porque nem isso, sei isso se revela... ela voltou a falar. Não, com a companhia aérea revela muita desorganização. Deixem-me só dizer que podem seguir os trabalhos da Alice no Instagram, na página chamada A Million Tiny Lines. Pá, são espetaculares.
Vou seguir, vou seguir.
Muito bonitos.
E assim, tendo em conta que tu contaste a história dela aqui, e se ela mandou bolinhos ao senhor, eu acho que ela pode mandar
bolinhos para nós.
Sim, pastéis de nata. Sim, a gente vai identificá-la.
Ah, sim, e ela manda-nos pastéis de nata.
E vamos esperar que ela... Não, pode ser os bolinhos caseiros dela. Não há problema nenhum.
Os bolinhos caseiros que ela faz,
Lídia. E se quiser, se quiser mandar...
Queijo. Imagina que tem queijo.
E se quiser mandar uma arte... Em qualquer forma, seja de stickers, seja...
Também pode enviar.
Nós também agradecemos.
Agradecemos, pá, porque são muito bonitos. Aproveito para agradecer à nossa ouvinte Rosália, que me enviou esta história que eu contei hoje. E já agora, para sugerir que sigam a página dela, o Baú da Avó Bé, nas redes sociais, que ela faz trabalhos giríssimos em tricô e crochê.
Obrigado, Rosália.
Obrigada, Rosália. Agora vamos querer três doses
de cultura. Olha, vocês lembram-se de aquilo durante muitos anos, ali da década de 80 para a frente, era ali uma coisa quase emblemática ali em Marvila, que eram os armazéns do Abel Pereira da Fonseca, dos vinhos.
Sim.
Não sei se recordam desse espaço. Era um espaço, um espaço enorme, que era uma espécie da catedral dos vinhos que havia. Não se lembram disso?
Tenho uma vaga ideia.
Eu lembro-me mais porque sou ali daquela zona, passava ali com alguma frequência.
Ia lá com alguma frequência, mas não.
Portanto,
não
é um armazém enorme, já muito antigo, com uma fachada até bem, bem, bem engraçada, mas que deu lugar a um novo espaço cultural e comercial, que é o 8 Marvila. Que é agora um polo cultural e até muito cosmopolita, com restaurantes, lojas, discoteca, tem a Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, a Galeria Zé dos Bois, e vai trazer ali uma vitalidade muito grande àquela zona onde tu podes ir, que ele está aberto de quinta a domingo, e podem lá ir almoçar, podem lá ir jantar, podem ir comprar, tem várias lojas, podem ir... podem ir ao teatro, podem ir a uma discoteca depois ao final do dia, e é um espaço muito engraçado, com zonas também ao ar livre, e que recomendo para uma visita de fim de semana, de quinta, aliás, começa à quinta, acaba ao domingo, mas é um espaço muito engraçado e que foi revitalizado ali uma zona e um armazém que estava já sem qualquer tipo de utilidade naquilo para o qual tinha nascido, que era um grande armazém de vinhos. Durante a noite, as traseiras desse armazém transformam-se, como eu vos disse, numa discoteca, com uma curiosidade muito engraçada, que é proibido nessa discoteca utilizar telemóveis.
Ai, que massa.
Porque, segundo eles dizem, o que acontece em Marvila fica em Marvila. Portanto, é a minha sugestão para vocês esta semana.
Bom, eu vou voltar às séries e vou sugerir uma série daquelas para maratonar.
Uau! Eu estou a precisar disso, sabes? Eu ando com muita... Desculpa interromper. Eu ando com muita dificuldade. Se... Entro nas plataformas de streaming à procura de coisas com... Coisinhas boas. Pãozinho quente.
Não sei se... Não
tens...
É pá, eu não encontro. Não encontro.
Não sei se... Eu acho que eras capaz de gostar. Mas não sei se é a tua onda. It's one of the great cosmic mysteries. How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life? Chama-se Um Dia, é da Netflix. É uma história inspirada num livro. Eu já tinha visto um filme e tinha achado piada a história. É uma história de amor, mas não é lamechas. É uma história que tem muita piada para ver aos 50.
Porquê?
Tens que ver.
Como é que tu já viste? Não podias ainda.
Pois não, eu não achei assim tanta piada.
Ah.
Mas acho que se vir aos 50, eu não tenho ainda 50, mas não
está.
É. Se vir aos 50, ainda vou achar mais piada. Mas eu vi o filme, achei alguma piada, mas a série gostei mais. E
tem o filme também. Inspirado também no livro.
Sim, a história é a mesma.
Pois claro.
Convém.
Claro que em série tem mais pormenores. Gostei mais. A série tem um pormenor engraçado, que os episódios são pequeninos, são de meia hora.
Ah, isso é ótimo.
Não é? Vê-se bem. E aborda ali uns temas engraçados. E passa-se durante 20 anos. E é giro.
Gosto disso.
É giro.
Olha, vou tentar ver também.
Eu não acho que seja lamechas, e ao contrário de toda a gente, todas as pessoas que viram, que eu vi nas redes sociais,
choraram.
E não sei o quê, que choraram. Eu não chorei porque eu não choro em nenhum filme, em nada
disso. Mas tu,
disso.
Pronto, não choras.
Mas não, eu não acho que acabe mal. Há pessoas que dizem
Lídia
que acabam mal.
A Lídia,
só para ser spoiler.
Coração empedernido.
Só para ser um bocadinho spoiler, há pessoas que dizem que acaba mal. Eu acho que não acaba mal, portanto...
Ah, olha, já estou a gostar disso.
Okay, acho que já estou a gostar disso.
Portanto, vocês ficam sem saber se é spoiler ou não. Acho que dá vontade de ir ver. Okay. Portanto,
porque eu gosto dessas coisas que toda a gente diz que acaba mal e eu normalmente acho que isso é que é o bem.
Eu não acho que tenha acabado mal.
Ok. Então, vou tentar,
se calhar. Um dia...
Quantos episódios?
12 ou 13 ou 14.
Por aí.
Podíamos estar aqui agora, ou 15, ou 16, ou 17, ou 18.
Olha, não, acho que são 14. Tu vês os que quiseres, também não és obrigada a ver tu.
Não, acho que são 14. Eu vi aquilo, vê-se na boa em duas noites, das serões. Na boa, porque aquilo...
São pequeninos os episódios, 20 minutos.
E está bem encadeado. E é só mais um, é só mais um, é só mais um.
Ok.
Olha, eu vou falar de dinheiro. Mas dinheiro para ver, não é para gastar. Até porque
casa,
a entrada neste
da
museu.
Casa da moeda, não.
Não, não. Até porque a entrada neste museu.
Dinheiro para
é
ver.
Gratuita.
Quem
isto é
quer
um
ver
museu
dinheiro?
Do dinheiro. Então, o Museu do Dinheiro existe desde 2016. E neste museu, através de experiências interativas com recurso à tecnologia multimédia e com uma forte aposta em ambientes surpreendentes e interativos, promove-se o conhecimento sobre dinheiro. História no mundo ao longo dos séculos, fabrico da nota e da moeda, o Banco de Portugal, as suas principais atribuições e o papel do dinheiro na vida do cidadão. De quarta a domingo, das 10 às 18, no Largo de São Julião, na antiga Igreja de São Julião, em Lisboa. Se forem em grupo, contactem o museu para até poderem ir a visitas temáticas. Está tudo em museudodinheiro.pt.
Mas se forem sozinhos, podem juntar-se a um grupo.
Podem.
E deixam de ir sozinhos.
E deixam de ir sozinhos.
E mas... assim fazem amigos.
E conhecem pessoas.
Exato. Está certo. E podem começar a criar uma fortuna, porque é o Museu do Dinheiro.
Não, porque a maior fortuna são as amizades.
Olha, já dizia o Sr. António.
Olha, viste?
Eu sou António também.
O Sr. António, olha, Sr.
Já dizia o Sr. António, obviamente.
Dizia e diz.
Dizia e diz.
Malta, e pronto.
Obrigado.
O que é que diz mais, Sr. António?
Vamos para dentro.
Vamos para dentro, obrigado.
Só isso?
Até para a semana.
Olha, e assim, façam como a Rosália e enviem-nos as vossas
exatamente.
Histórias. Podem enviar-nos de qualquer parte do mundo que nos estejam a ouvir. Desde Berlim, Honolulu.
Sim, por acaso gostava de receber histórias de Honolulu.
Olha, pessoas de Honolulu.
Mas nós temos pessoas a ouvir-nos em Berlim, atenção.
Redes sociais.
Partemos.
Em Honolulu não sei.
Eu por acaso sei de uma, estou mesmo a falar a
mas
sério.
Mas eu também estou, em Honolulu não sei.
Não, Honolulu não sei, mas de Berlim, pelo menos conheço uma.
Berlim temos.
Pronto, e aproveita e manda uma bola.
Uma quê?
Uma bola de Berlim.
Não, bolas de Berlim não. Pastéis de nata podem
foi,
sempre mandar.
Foi o nosso momento de dizer adeus. Até
lá
para a semana.
Pessoal, vamos voltar.
Beijinhos.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Não.